Esta é a boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia.
Greening and Marbles. História e resenhas. Apresentação: Milton Rubinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Cá está eu, Milton.
Errou!
Peraí, eu não sou Milton Rubinho, pô. Aí é sacanagem, pera. Volta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Cá está eu, André Bonomini. Imitando Milton Rubinho, porque esse é o espaço dele, naturalmente. Hoje cá está eu invadindo o História e Resenhas. Aqui para a Boina, comigo, o Boina, contando histórias, causos do automobilismo, tudo que se move, tudo que se passa em duas e quatro rodas no nosso História e Resenhas. Bom, como eu falei, hoje não é o Milton Rubinho, é o diretor dele, é o chefe desse espaço, do Granny Marbles. Essa confraria de amigos que reúne apaixonados pelo automobilismo, pelo esporte em geral e pela companhia que nos une através do esporte a motor. Bom, hoje o nosso História e Resenhas está muito especial. Depois de muito tempo, a gente retoma aqui o espaço com histórias, com contos. E eu garanto que vocês vão se surpreender com o que nós vamos contar por aqui. E eu digo pra vocês, acho que pela primeira vez... Não deve ser a primeira vez, porque aquela do Maluf também era inédita. Bom, enfim, por mais uma vez, podemos dizer assim, vamos contar uma história inédita dos anais do automobilismo brasileiro. Na verdade, não vai ser eu que vou contar essa história, e sim um dos nossos confrades. Como todo mundo sabe, o Granny Marbles é feito por várias mãos. Não só a minha mão, a mão do Mirto, a mão do Betão, a mão do Douglas, a mão do Félix, a mão do Giavone e do Márcio Madeira, que participam de vez em quando aqui do GP Total, da Débora e do Rubens lá do Boletim do Paddock, do Luiz Felipe lá do High Speed junto com o Abreu, enfim. São várias mãos que colhem histórias, curiosidades, amenidades, risos e risadas do esporte a motor em todo o seu espectro. E entre os nossos confrades, tenho que destacar um aqui que merece a nossa distinção. E com certeza estará numa live da diretoria logo em breve, aguardem. Grande Gildo Pires. Milton Rubinho, o dono desse espaço, foi responsável por colocá-lo entre nós e para compartilhar histórias únicas de quem trabalhou anos e anos nos bastidores do Grande Prêmio do Brasil. Vocês acham que é tudo bonitinho, que é tudo aquele showzinho de meia pataca, gente cantando hino nacional, torcida botando acelera Ayrton, pilotos bonitinhos, gente comendo canapés, tomando champanhe no paddock? Os bastidores são muito maiores do que você pode imaginar aí do outro lado. E você que está ouvindo esse podcast terá a oportunidade de duas histórias inéditas que Gildo nos deixou nas reuniões da confraria no WhatsApp, no grupo geral do Granny Marbles, onde participam os membros da cúpula e onde a gente divide as ideias, dá risadas, conta histórias, descobre histórias e compartilha esses conteúdos com vocês. A história que destacamos aqui essa noite nos faz voltar a 1988. Era o penúltimo Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá, o último da era turbo. e um dos GPs mais atribulados para Ayrton Senna. Tivemos nosso pequeno pódio, apenas um alívio. E quase tivemos mais um ataque do ilustre personagem cult dos anos 80. O Portuga José Alves de Moura, ele nascido na freguesia de Baguim do Monte, em Portugal, que viu na vida, sendo comerciante, empresário de futebol e taxista, não ia dar muita liga. O que, que ele fez para a vida dele? Resolveu beijar pessoas. E não é qualquer pessoa, não é eu, não é o Gildo, não é o Mirto, não é o Betão, não é ninguém de nós assim que não tem fama nenhuma. Mas gente do alto bordo do show business. Seu primeiro ataque como serial kisser, que foi um apelido dado a ele pelo cineasta Carlos Nader, foi justamente em janeiro de 1980, quando milhões no Maracanã ficaram assustados ao ver um cidadão atacando a face de Frank Sinatra com um ósculo. Dali por diante, a lista deste português, que viria a ser chamado pela imprensa como o beijoqueiro, se tornou altamente extensa. De figuras da celebridade, das novelas, da TV, do cinema, do esporte, da política, não escapava ninguém dos lábios de José Alves de Moura. Coube a Gildo Pires, nosso eterno confrade, que está aqui conosco, sempre trazendo histórias fantásticas dos bastidores do GP do Brasil, ficar de atenta e impedir que o beijoqueiro fizesse algum piloto de vítima ou alguém mais que tivesse pelo autódromo. Vamos voltar então a 1988. Gildo Pires até preparou a introdução para este momento, digna de rádio. E eu fiz questão de deixá-la para vocês, porque o cara entende do negócio. Corta sinal claquete.
Atenção para o top de 8 segundos.
Bom dia, Rádio do Sul do País, bom dia, adepto dos bonomínios, dos bonomines, dos bônus, bônus, modos e todos os mimis. Hoje aqui na rádio, vocês não vão deixar de curtir todo rocão que este pessoal, esse barbudo que comanda as carapetas aqui, só bota música tradicional dos pampas quando o gaúcho dava pra pelotência de boné pra trás para não dar na sombra ou dar na sombra. Eu não sei, eu sei que ele acabou dando. Mas agora os causos da Fórmula 1. Com vocês, o nosso convidado. Oi, pessoal, tudo bom? Fala, olha a turma aqui do Granos and Marbles and Marbles. Pô, logo de manhã a gente tem que enrolar a língua, né, pra falar. Mas é o seguinte, não foi nessa época, se não me engano, foi o quê? 88, né? A gente já sabia que esse camarada ia aparecer lá, porque tinha gente bancando ele, tinha gente que pagava, dava um jeito, né, armava para esse camarada tá lá dentro. E aí a gente ficou sabendo, eu comandava as brigadas de apoio, eram duas unidades de dois carros que ficavam com serviço de logística, né, durante a corrida, antes. A gente montava a pista, fechava a pista, tirava tudo, ficava durante as provas com duas picapes, com cimento, vassoura, bandeira reserva, água, lanche, para atender pessoal na pista. E um dos seguranças alertou que esse camarada tinha entrado abaixado no banco de trás de um carro. Aí a galera foi atrás da segurança, ficou de olho, conseguiu pegar esse sujeito e botar para fora. Assim que ele desceu no paddock, o neguinho já pegou e botou para fora. Só que ele conseguiu entrar novamente, facilitado por um camarada de uma bilheteria que tinha na lateral do autódromo, que não estava sendo utilizado. O camarada abriu o portão daquele portãozinho lá largado, o cara entrou, só que entrou lá para trás do setor norte, né, numa pista de serviço. A torre alertou a gente e nós fomos. Eu fui com uma Fuscape na época. Era um Fusca que tinha uma carroceria de fibra de vidro atrás e onde a gente colocava o material.
Poxa, não é que coube mesmo? O Volkswagen é assim, pequeno por fora, mas grande por dentro.
Fui eu e um outro rapaz, não, e mais dois, acho que era Rogério Silva e Maurício Guimarães Bessa, uma coisa assim. Eles não estão vivos e moram aqui no Rio de Janeiro. Bom, quando a gente chegou, ele ficou branco, amarelo, azul, cor de rosa, não sei o que, Moura, né? Alves Moura, o nome dele. E aí ele ficou todo assustado. A gente chegou. Falou, olha, é o seguinte, os seguranças estão atrás de você, mas não se preocupa, a gente nós somos seus fãs, a gente adora você. E entra aqui atrás. Entra aqui na caçamba, fica dentro aqui do compartimento que ninguém vai te ver e a gente vai te colocar lá dentro. Aí o Portuga ficou todo feliz, né? Ficou mais tranquilo, etc e tal. Entrou. No que entrou, a gente trancou o compartimento. Um sol desgraçado, um calor infernal. A porta do diabo, do quarto do diabo, no condomínio do inferno naquele dia. E nós ficamos rodando com ele lá dentro. E o cara desesperado querendo sair, batendo, quase quebrando o troço. Eu vou morrer, me grito aqui, vamos me levar, então eu vou morrer. Eu vou morrer, me grito aqui, vamos me levar, então eu vou morrer. E a gente nem aí, fazendo todo o trabalho, rodando. Quase uns 45 minutos, uma hora depois, foi que a gente voltou para o paddock, paramos em frente à salinha do então, quem tomava conta era o Coronel Celso, da segurança, e abrimos. Quando a gente abriu o compartimento, o camarada teve que ser tirado de lá. Ele parecia aqueles gato peludo de madame, que só serve para tapete, né, para esquentar os pezinhos de manhã. Aquela coisa mole, vermelho, branco, amarelo, azul, cor-de-rosa, passando mal que só. Tivemos que jogar água nele, aí a segurança tirou o camarada, jogou o balde de água, botamos gelo na nuca. De qualquer maneira, voltou para o carro da segurança e foi jogado lá depois do portão 7. Mas, porra, o cara era chato, o cara deu trabalho. Mas, de qualquer maneira, o prazer de escutar ele lá... Puxa, eu quero sair do dele, me tudo aqui, eu vou morrer! Puxa, eu quero sair do dele, me tudo aqui, eu vou morrer! Não tem dinheiro que pague.
End of part one. Intermission.
O senhor e a senhora devem estar pensando que já viram esse comercial. Só que esse aqui é para vender os jogos das raspadinhas do Rio. Tem o explosão, boom, é prêmio para todo lado. Tem o triplo 7, que é para arrebentar a boca do balão. Você ganha 70 milhões e o caro coroa. Que como o nome já diz, tem caras e coroas. Raspou aqui e achou quatro caras, ganhou. Achou quatro coroas, ganhou também. O prêmio, a senhora vem aqui. Tem prêmio de montão. Tem raspadinha de tudo que é jeito, com tudo que é prêmio, para tudo que é gosto. Tem para a senhora, para o marido da senhora, para o seu filho. Só não tem para o seu primo que mora lá em Piracicaba. É que todos os prêmios da raspadinha do Rio da Loterge só saem aqui no Rio. E assim, quem sabe o seu primo não vem de fazer uma visitinha. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fudeu, que não é esse. É esse aqui, para vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão. Puta, é peido para todo lado.
Adendo, para quem tem narizes sensíveis e estômagos fracos, por favor, vá direto para o final. Porque essa história vai mexer um pouco com o psicológico de alguns, tá certo?
End of intermission, part 2.
Roda, atenção, claquete.
No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 16 anos. Censura 23 horas.
negra. Alunei o terreiro, nega. Vai avisar o pessoal, vai.
E hoje vai ter ensaio geral.
Vai, nega, vai.
Acende o candeeiro.
Pulo rápido, 2 anos depois, vamos a 1990. Contexto rápido. O Brasil estava fervendo naquele início de temporada com um francês. Não, não era Alain Prost, embora o Prost também foi alvo das suas vaias, graças à sua alegria esfuziante e seu protuberante narizinho. Estamos falando do polêmico e sempre bravateiro Jean-Marie Balestre, o então presidente da FISA, do braço esportivo da FIA, e que fez questão de vir ao Brasil depois de toda a presepada que aconteceu no final da temporada de 89. E a gente não precisa contar a história para quem conhece o que aconteceu. Ele esteve no Brasil, recebeu todo o calor da torcida paulistana, ele foi vaiado bruscamente e ele ainda disse: eles me adoram. Mas ele não contava que naquela torre, naquela sala no quarto andar, o Brasil inteiro seria vingado silenciosamente por um homem, Gildo Pires. Como é que foi essa história, Gildo?
E hoje vai ter ensaio geral.
Vai, nega, vai.
Acende o candeeiro.
Falamos ao vivo do Autódromo de Interlagos. Estamos chegando ao meio-dia. Daqui a meia hora os carros vão à pista. Os boxes serão abertos exatamente em 30 minutos. E a 1 hora da tarde nós teremos a largada para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a segunda prova desta temporada de 1990. O retorno da Fórmula 1 a Interlagos depois de 10 anos. Um público excepcional. O tempo parece ter firmado, já não há, pelo menos por enquanto, a ameaça de chuva. Continuamos na expectativa da chegada de Sua Excelência o Presidente da República, Fernando Collor de Mello. Os pilotos nos boxes, tudo em cima. Daqui a 30 minutos os carros ganham a pista, vão para o grid de largada e às 13 horas, em ponto, você vai curtir na Globo todas as emoções do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Voltamos já já, Rede Globo na Fórmula 1.
Foi o seguinte, em 1990 a gente reconstruiu Interlagos, né? A torre novinha, era aquela escada até o quarto andar e você tinha as lajes que faziam os andares, né, inferiores, era aquele espaço vazio, não tinha nada ali. E a gente tinha que construir, tinha que montar uma sala para... Tinha que isolar a escada, né, o hall da escada, tinha que montar em cada andar, se eu não me engano, no primeiro andar a sala de cronometragem, no segundo andar era a sala dos convidados, a sala do Balestre. No terceiro andar era a sala dos comissários esportivos. No quarto andar ficava só a direção de prova, com os chefe de pista, chefe de boxe, né, os assistentes. E vocês devem lembrar que aquele espaço era enorme, gigantesco, né? Então eu ficava virado para o lado interno da pista. O Caio, se eu não me engano, que trabalhou com o Barranquinha em 90, ele ficou virado para o outro lado. O assistente dele para o outro lado. A gente dava um jeito, né? E era muito divertido, porque não tinha também... O quarto andar não tinha muito mobiliário, então quando a coisa apertava, a gente subia em cima daquela bancada de concreto para olhar o que estava acontecendo embaixo. Mas vamos lá. Aquela emoção... Assim, e a gente fez as divisórias dos andares com aquele drywallzinho, né? Fininho. Construímos um banheiro, os convidados, no segundo andar. Um banheirinho bacaninha, colocamos móveis, sofás e poltronas de couro preto, não me esqueço disso, com uma mesa de vidro lá na sala do Balestre. Só que o quarto andar, para a gente, não tinha banheiro. O terceiro andar não tinha banheiro. O único banheiro que tinha nesses 4 andares era o da sala do Balestre. Então, vamos lá. E aí o Mihaly Dasi, junto com o Roland Brusselade na época... Tá tudo pronto, chefe de pista tá tudo pronto, chefe de boxe tá tudo pronto, o chefe de grid tá tudo pronto, todo mundo pronto. Podemos abrir a saída de boxe para os carros irem para o grid. E eu não sei se vocês lembram também, mas a gente fez 2 grids, um grid falso lá atrás, aonde o menino bateu, aonde Interlagos fizeram aquela gincane lá naquela altura, para não sujar o grid verdadeiro, na posição que ela é até hoje. Com aquele pessoal arrancando, eles queriam que o grid tivesse branquinho, os brackets, né, tivessem branquinhos. Então a gente, tá tudo certinho.
O lado de dentro os carros não passam. Pista nova, tem poeira, tem sujeira, pouca borracha e um perigo maior do carro patinar. Por isso o Senna larga por fora. Aí a reta dos boxes. Eles vão para a volta de apresentação, de aquecimento de pneus. E nós vamos identificando mais uma vez retas e curvas em Interlagos. E olha o ronco! Aí eles saíram do S do Senna. A curva do Sol. Ayrton Senna já está na reta oposta.
Caramba! Na hora que eu falei aberta a saída de box, putz.
Aí os carros utilizam até a sexta marcha, chegam aí 286 km por hora. Ayrton Senna liderando o pelotão. Passa a placa de 100, tem a placa de 50, depois vem a curva em mergulho. No circuito original esta curva era em subida, era a subida do lago, passou a ser a descida do lago. É complicado, hein? O piloto muda de terceira para quarta e quinta no meio da curva e faz a curva com apenas uma das mãos no volante. A outra fica na alavanca de marcha.
Os bagos veio para as orelhas, o intestino foi para o cotovelo, né? Deu aquele reverterum, adilocuntum. Não tinha, o negócio começou a fazer uma pressão, a descer. Não saía pelo umbigo, né? Porque estava fechado. O único local que tinha lá embaixo para sair era o escapamento. E aí? Quando você só sente a pressão, né? Os gases se mexendo é uma coisa. Mas quando você começa a sentir que está ficando quentinho na porta de saída, lá no exaustor, é porque o troço já está líquido. E o que, que a gente ia fazer? O que, que eu ia fazer? O único lugar que eu me lembrei que daria tempo de eu descer, tentar fazer alguma coisa lá, botar pra fora e subir, era o banheiro da sala do balestre. E eu tinha visto o balestre lá na sala de imprensa, que naquela rampa que tinha embaixo, quando você chegava no descia do primeiro andar, no final da escada, você tinha uma portinha que dava pra sala de imprensa, eu tinha visto ele ali. Tá bom. Pessoal, segura a onda aí que eu já volto. Pum, desci o terceiro andar, o negócio tá sacudindo lá por dentro. Desci o segundo andar, eu tô sentindo que tá saindo a primeira gota quente. Entrei na sala do balestre, quem que tava lá?
The best decision is my decision. No, because you don't know my decision. It's the best every time decision, my decision. My decision is democratic vote. Only the driver. By hand.
Eu não me esqueço, casaco preto com pesponto dourado, o símbolo da FIA, FIOFOCA, eu nem lembro, bordado em dourado, sentado de perna cruzada, aquele cabelo meio grisalho, mais curto, né? O próprio balestre. Eu só consegui olhar, eu me lembro que a gente entrava e eu tinha que fazer duas curvas à direita para chegar lá atrás no banheiro dele. Eu só olhei pelo canto de olho, não disse uma palavra, o suor frio desceu, aí sim que parecia água fervendo, a barriga começou a doer, eu senti o troço já borbulhando, né, no retrofuro cervical, do final da cervical. A porta, para vocês terem ideia, era de correr, porque ela não tinha, o banheiro ficou apertadinho, não tinha nem telhado, não tinha um forro em cima, e a porta era de correr. Rapidinho eu botei aquilo ali, não tinha tranco. Então, quando eu vi aquele trono, aquele vaso lindo, maravilhoso, olhando para mim, falando assim, me joga as coisas dentro, porque eu sou, eu estou esperando você chegar. Olha, e eu lembrava que eu tinha passado pelo balestre. Sentei no trono, botei o pé, fechei a porta de correr, botei o pé no trilho da porta, e o troço desceu, numa pressão. Fórmula 1, quando você bota... Nem Fórmula 1, pega aqueles motor Opala 6 cilindros que tu bota aquele frasquinho de Rexona com gasolina no carburador, no Solex, para dar a primeira partida, né? Chega a vir aquele backfire. Pois é, veio aqueles backfire nas hemorroidas. Nossa senhora, as pregas já estavam em chama. O troço veio, batia da água, putz! Aí, eu preocupado, como é que eu vou limpar? Tinha aqueles papelzinhos bonitinhos, né? Cheirosinho, que era pro cara. Depois que eu fiz a higiene, eu me lembrei que eu ainda tinha que passar pelo cara. E outra coisa, não tinha telhado, né? Não tava coberto. Ficou o andar inteiro defumado. Nunca mais na minha vida eu consegui fazer um treco desse. Defumou aquele segundo andar da torre.
Todo mundo gosta de analisar. Esse negócio de dizer, ah, eu não. Eu termino, puxa a descarga e vou-me embora. Mentira! Mentira! Todo mundo, quando termina, gosta de olhar para ver a produção. Todo mundo, hein? Todo mundo termina, vai a roupa, outra vez. Hoje foi numa talagada só.
Mas e aí? E eu tô acompanhando, né, que eu tava com rádio, o pessoal já tava liberando o grid falso para fazer voto de apresentação e chegar no grid verdadeiro. Falei, agora eu tenho que sair. Com a mesma cara de pau. Isso aqui eu entrei, botei tudo direitinho, fechei, né, o zíper, a braguilha, botei o cinto, falei, agora... Jesus, não me chama, que se ele olhar virado pra mim, eu me jogo aqui da torre. Aí, pum, saí na maior cara de pau, olhei pra cara dele, dei aquele sorriso de marmota, né? Tipo guaxinim de barriga pra cima, tô dormindo, mamãe não me acorda. Pum, entrei, fechei a porta, parecia escolha da fumaça. Aquele odor que ficou lá do banheiro veio junto comigo. E eu subi rapidinho, bom, já eu imaginava que aquela tinha sido a minha última Fórmula 1, né? Uma hora ele ia aparecer lá em cima. Perguntaram porque eu tava com aquela cara de bunda azeda quando eu cheguei lá. Eu falei, olha, vocês não vão acreditar. Quando eu contei a história, eles falaram, olha, não te conheço. Se o Balestre subir aqui, você se joga da torre, porque a gente não vai ter o que fazer, né? Você é maluco? Eu falei, não, ué. Era o único buraco que tinha pra eu jogar o negócio dentro, era aquele ali. Eu só não esperava que o troço fosse tão bem feito, que eu fosse defumar o ambiente e ainda que tivesse ele lá sentado, né? Graças a Deus, por incrível que pareça, ele não foi no quarto andar da torre, só foi encontrado lá embaixo, acho que na hora de entrega da premiação de 90, não lembro, uma coisa assim, mas igual a essa, nunca mais eu passei na vida.
Foram as emoções do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 1990. Parabéns ao Prost por sua vitória, a Senna pelo terceiro lugar e a liderança no campeonato. E a Nelson Piquet, por mais um ponto, por permanecer aí entre os que marcam pontos. Foi quarto na estreia na Benetton e agora chega ao sexto lugar. O imenso público, talvez frustrado um pouco por não ter vencido, mas sai satisfeito por uma grande corrida e por ter um brasileiro no pódio. Fórmula 1, dia 13 de maio, Grande Prêmio de San Marino em Imola. Até lá, Rede Globo 90, Copa ao Vivo. Quem tem bola vai a Roma, Papa essa Brasil.
Pois então, amigos e amigas do Brenner Marbles, Gildo Pires, só duas histórias por agora. Em breve ele estará conosco na resenha da diretoria. Talvez depois que você ouça esse podcast lá no futuro ele já tenha até participado da resenha, não importa. Mas são duas histórias inéditas dos bastidores de Interlagos que você não sabia e agora está sabendo. Desde o beijoqueiro, a vingança silenciosa num banheiro de Interlagos. Esse é o nosso personagem dessa feita. Eu espero que você tenha curtido e rido a valer. Conte pros amigos, vai ser divertido isso. Sigam a Boina nas redes sociais, @blogaboina, e eu, André Bonomini, _aboina. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês e a gente se vê no próximo História e Resenhas ou nos próximos conteúdos do Granny & Marbles. Até!
Granny & Marbles. História e resenhas. Apresentação: Milton Rubinho.
As opiniões aqui apresentadas são de responsabilidade do jornalista André Bonomini e da Boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia.